ficção, eu disse que nós compreendíamos perfeitamente, até porque, enfim, o contacto também tinha sido feito, verdade se diga, só a semana passada, e aquilo não é pera doce, enfim, é o mapa judiciário, é o divórcio. E eles pediam à comissão o seguinte: o que lhes convinha, efetivamente, era virem cá na próxima sexta-feira às 14h30. O Presidente do Supremo parte para a China no domingo, mas queria estar nessa reunião. E evidentemente que eu disse que havia alguns deputados que são do Norte, mas que ia ver aqui a situação. É claro que vos quero dizer que, do ponto de vista da nossa agenda e dos encargos que vamos ter por diante, fazia jeito arrumar o Conselho de Magistratura já esta semana, porque na próxima semana já temos marcado. Arrumar, entenderam? Aquele sentido entre comas. Porque já temos o bastonário que tem de ser numa terça de manhã, porque não tem outro dia. Eu vi que o bastonário, os mais diversos dias, acho que salvo eu, que fiquem no dia 13 às 10h30, sessão que aliás está perdida por senhor deputado António Filipe, porque eu não estarei cá, só venho, salvo erro, quarta-feira, vou lá fora com o Jaime Gama, numa coisa qualquer do Brasil. Jaime Gama e com os presidentes aí de algumas comissões, da defesa especialmente. E temos nesse dia também o procurador como presidente do Conselho de Estado do Ministério Público. Ora bom, nós estamos a trabalhar na base de tentar, enfim, andar o mais rápido possível. Temos, aliás, já a expectativa de que a Associação Nacional de Municípios, que naturalmente convocamos, conforme constava o relatório, para serem ouvidos em matéria de mapa judiciário, para se seguir nessa terça-feira à tarde ao Sr. Procurador. Eles dizem que admitem a hipótese, mas não para ser escrito. Mas queriam cá vir, e eu acho bem que eles venham. Eu, pessoalmente, a Comissão de Dizer, acho bem que eles venham. Agora, a minha pergunta é esta. Tenho quórum sexta-feira às 14h30 para fazer a reunião com o Conselho Superior de Magistratura, ou não? E não é só quórum, porque não me interessa se o PS me disser. Nós estamos cá 11. Bom, isso não me interessa. Quer dizer, interessa-me que esteja o PS o mais possível, que haja quórum, pelo menos para iniciar, digamos, enfim, depois. Não está nada a ser gravado, não é? Mas que estivesse, enfim, que estivesse o PCP, o Bloco e o PSD e o CDS, não é? Mas o PSD, particularmente, digamos, eu, enfim, compreendo, há várias pessoas que são do Norte, mas digamos, se tiverem menos três, acho que não é muito bom, não é? Eu não estou a marcar, estou a pedir aqui a vossa opinião, porque... Está tudo. Mas tu arranjas. Mas está bem, mas está cá alguém que conheça as matérias. O Conselho Superior de Magistratura só pode ser ouvido nessa altura.
O Ricardo também está cá, está. Tem dois estados.
Pá, não sei. Depois.
E quando está para ser quarto?
Isto é, o PSD garantia. Pelo menos, mas se calhar aqui o Montalvão é capaz de estar, não. O Montalvão, não tenho visto. Epá, vou-te já dizer, a razão é a seguinte, eles não puderam vir hoje, estão no Conselho, e não puderam, eles tencionavam interromper para vir cá o Presidente e o Vice-Presidente. O Presidente parte para a China no domingo, mas quer cá vir, e que diz que gostava de discutir isto connosco, digamos, a questão do mapa do Estado, discutir connosco. E, portanto, bem... Ponho um grande empenho em ser na sexta-feira, porque ele, Presidente do Supremo, estamos a falar à frente do Noronha Nascimento, faz questão de estar, gostava muito de estar, e pronto, e portanto insistiu muito nisso. saber se tem quórum. Eu quero saber, Ricardo, eu quero saber se tem quórum. Isto é, há suplentes, o Marco Júnior provavelmente pode eventualmente dar uma ajuda, se lá está efetiva, né? Mas há vários suplentes, não é? Podem ser pedidos para estarem cá, virem cá. Pronto, então amanhã, eu disse só lhes dava a resposta amanhã. Senhores deputados, amanhã, Sr. Deputado Fernando Grão, amanhã confirmamos. Exatamente. Pronto. Joguem com os suplentes. O PCP não tem problema, o Bloco também assegurava, seria ser mais difícil, mas enfim, pronto. Bom, sendo assim, Sr. Doutor, e o Odete, pode chamar as senhoras. Não é? Sim, eu direi. Dia 13 às 10h30 ao bastonário. Depois às 15h ao procurador. Sim. E às 16h30 à Senhora Nacional de Municípios. Doutor, aponta aí às 16h30 para dizer à Doutora Nélia, porque há um bocado perguntamos se era às 16h30 ou às 17h. Eu acho que isso vai cair às 17h, mas nós marcamos às 16h30. Não, posso assinar aqui, doutor. Senhores deputados, estão connosco a doutora Helena Ribeiro e o senhor juiz Jorge Esteves, que são a doutora Helena Ribeiro é presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça e o senhor juiz Jorge Esteves é vice-presidente. E que vem, portanto, em representação do Conselho dos Oficiais de Justiça, digamos, dar-nos o parecer, tal qual como solicitamos, sobre a proposta de lei 137/10, que aprova a lei de organização e funcionamento dos tribunais judiciais. Eu peço-lhes alguma desculpa desta coisa de que era às 5, passou para as 4, etc. Mas, enfim, nós éramos para ter recebido o Conselho de Magistratura, mas o Conselho, enfim, está em reunião. E teve uma dificuldade, eles eram para interromper, isto estava confirmado por eles, mas, enfim, à última da hora, nem tanto, por volta das 2 horas, durante a hora do almoço, telefonaram a dizer que não podiam estar, e daí estas alterações, de qualquer maneira peço desculpa. Aquilo que, como sabem, e habitualmente fazemos neste tipo de audições, nós daríamos a palavra à Sra. Presidente, à Dra. Helena Ribeiro. Enfim, o juiz Jorge Esteves, se o entenderem, complementará o que for entendido, e depois os senhores deputados poriam as sessões que entendessem. Portanto, dou a palavra, isto está a ser gravado, não há objeções, não é? As sessões são públicas, como sabem. Portanto, dou a palavra à Sra. Helena Ribeiro, em nome do Conselho dos Oficiais de Justiça.
Obrigado, Sr. Presidente. Em nome do COS, peço também desculpa porque tínhamos nos comprometido efetivamente a estar cá às 4 horas, mas entretanto ocorreram alguns problemas, nomeadamente aqui com o Dr. Jorge Esteves, e obrigado também por ter depois colocado a reunião às 4h30. Eu sou efetivamente a Presidente do COS, mas apenas por inerência, pela circunstância de ser Diretora-Geral da Administração da Justiça. No dia-a-dia, quem efetivamente exerce as competências específicas do Conselho dos Oficiais de Justiça é o Sr. Juiz, o Dr. Jorge Esteves, que está a tempo inteiro no exercício dessas funções. O Diretor-Geral faz parte do órgão apenas pela circunstância de ser Diretor-Geral. Eu estou aqui numa situação, digamos, que dúplice, porque por força de ser Diretora-Geral sou Presidente do Conselho dos Oficiais de Justiça, mas pelo facto de ser Diretora-Geral participei ativamente na elaboração deste diploma e, obviamente, sentindo também, digamos, que um pouco obreira do que aqui está, ou dos trabalhos que conduziram a este resultado, a minha perspectiva relativamente a este diploma é positiva, revejo-me integralmente nas soluções que aqui estão incertas. Isto é apenas a lei orgânica de funcionamento dos tribunais judiciais. Obviamente que da leitura deste diploma o cidadão, os operadores, não ficam propriamente a conhecer a solução que em concreto vai ser implementada em cada uma das comarcas, portanto das circunscrições. De qualquer forma, isto fornece a arquitetura do sistema. Resulta aqui claro que a matriz territorial em matéria de organização judiciária deixa de ser a comarca no sentido tradicional em que conhecíamos, portanto praticamente restrita ao conceito de município. Portanto, o conceito de comarca agora coincide em algumas situações, na maior parte delas, com o conceito de NUT 3, noutras coincide com uma unidade inferior à área territorial da NUT 3. Tínhamos 231 comarcas, por força deste diploma, iremos passar a ter 39 circunscrições. Portanto, a grande inovação que resulta daqui é que, de facto, a matriz territorial, para efeitos de organização judiciária, deixa de ser a comarca no sentido com que vínhamos a trabalhar, passa a ser a NUT 3. Faz-se uma forte aposta num novo modelo de gestão dos tribunais. Portanto, chegou-se à conclusão, e isto é praticamente pacífico ao nível de todos os operadores judiciários, que a forma como os tribunais funcionam, designadamente em termos de gestão daquele serviço, não serve os interesses da justiça. Podemos praticamente afirmar que não há uma gestão nos tribunais. Há um conjunto de poderes repartidos por várias identidades. O diretor-geral tem certos determinados poderes. O presidente do Instituto de Gestão Financeira tem outros tantos poderes. O juiz-presidente tem também alguns poderes. O secretário tem também alguns poderes. O procurador tem também alguns poderes, de tal maneira que, por vezes, não sabemos até onde vai o poder de um e a partir de que momento começa o poder do outro interveniente. E isto leva a uma certa desresponsabilização. Claro que, em último recurso, poder-se-á dizer que existe um organismo estatal, que é a Direção-Geral da Administração de Justiça, e que é responsável pelo funcionamento. Obviamente, e aí cabe tudo. De qualquer maneira, todos sabemos que uma entidade da Administração Central do Estado, não é que está distanciada da maior parte dos tribunais, uma centena de quilómetros, não está em condições ótimas para poder, de facto, garantir uma gestão eficiente. Além do mais, não deixa de ser uma entidade da Administração Central, sendo certo que os tribunais são órgãos que exercem uma função soberana e, portanto, que têm no seu funcionamento especificidades muito próprias. O que é que se pretende com este modelo? Conseguir, de facto, construir-se um sistema que permita que os tribunais tenham alguém, digamos assim, lá dentro, responsável pelo funcionamento. Digamos que, entre aspas, um amigo do tribunal, alguém que se preocupe, que esteja mais próximo do problema e que se preocupe em resolvê-lo o mais rapidamente possível, portanto, exercendo, quanto mais não seja, uma magistratura de influências no sentido positivo, portanto, advertindo a administração, as entidades competentes, que é preciso isto, que é preciso aquilo, meios, computadores, evoluir nas aplicações informáticas, colocar atempadamente os problemas que detecta existirem em termos, por exemplo, de instalações, fazer o acompanhamento do volume processual e de como é que, de facto, a questão da tramitação está a decorrer. Se, por alguma razão, enfim, verificar que se começa a registar, digamos que, alguns obstáculos no andamento dos processos, pronto, a pessoa está ali mais próxima, descobrirá por que razão é que o tribunal não está a ter, digamos assim, o mesmo desempenho e terá a obrigação de relatar isto atempadamente ao Conselho Superior da Magistratura. Poder-me-ão dizer, também, mas para isso já existe um sistema de inspeções que reporta estas situações ao Conselho, obviamente, mas as inspeções não estão permanentemente no Tribunal. Por vezes só vão aos tribunais inspecionar 3 em 3 anos, de 4 em 4 anos. E, portanto, neste período de tempo muita coisa se passará e, quando o problema, digamos assim, for detectado, se calhar a solução já é muito mais difícil, porque assumiu proporções de tal ordem. Situações que, havendo alguém ali que, de facto, tenha poderes concretos, poderes perfeitamente claros e transparentes, pode acudir, pode resolver. Eu até gostaria de dar um exemplo, aqui bem próximo de nós, que é a situação das varas cíveis de Lisboa. As varas cíveis de Lisboa têm um desempenho positivo, mas sucede que, no que diz respeito, por exemplo, à elaboração da conta, tínhamos uma situação catastrófica em algumas varas. Varas com a conta perfeitamente em dia e outras com contas atrasadas há 3, 4 anos, e em algumas situações podia até daqui advir responsabilidade para o Estado, nomeadamente nas ações executivas, em que as partes precisavam que a conta fosse elaborada para poderem ter acesso aos seus recebimentos. E havia até, na Direção-Geral, imenso expediente reportado por alguns magistrados Esta situação foi-se perpetuando, mas o que é que eu quero dizer com isto? A Direção-Geral, depois de ter tomado conhecimento da situação que ali se passava, convocou uma reunião com todos os senhores secretários, conseguiu a colaboração dos escrivães de direito, reuniu a equipa de pessoas que naquele palácio eram responsáveis por elaborar a conta e criou um grupo de trabalho. Todos foram fazer as contas. Os que tinham em dia foram colaborar com aqueles que tinham as contas atrasadas. Não foi necessário despender nenhum recurso financeiro, não foi necessário contratar ninguém. Aqueles que de facto tinham como função ser contadores, organizou-se o serviço, todos esses processos foram selecionados, foram remetidos àquela unidade e, no espaço de menos de um ano, contaram 30 mil processos, puseram as contas perfeitamente em dia. Isto para dizer o quê? Que se naquele tribunal o senhor juiz administrador tivesse, de facto, poderes claros de direção, de gestão, ele teria feito há muito mais tempo, porque para fazer isto não é preciso nenhuma inteligência nem ser gênio, não é? Portanto, é uma medida de gestão perfeitamente normal. Não o fez porquê? Porque também não tem poderes claros, porque as responsabilidades estão diluídas, porque se calhar se tentasse fazer isto, os próprios funcionários não aceitariam, porque não lhe reconheceriam legitimidade. Portanto, isto é apenas um exemplo para ilustrar que, com este novo modelo de gestão, se pretende, por exemplo, que situações dessas possam ser atalhadas atempadamente. Este modelo de gestão, como decorre aqui do diploma, assenta essencialmente na figura do juiz-presidente, coadjuvado por um administrador, existindo depois também um conselho consultivo. Outra das linhas mestras que informa esta reforma é o garantir-se uma justiça de proximidade às populações e apostar-se na especialização. Parece um pouco contraditório, mas nós procuramos conciliar estas duas ideias, a proximidade e a especialização. Obviamente que nenhuma delas se pode realizar a 100%, até porque a especialização exige alguma concentração. Essa concentração nós só a vamos implementar no que diz respeito àquelas áreas de especialização tradicionais, onde já é até uma certa cultura nesse sentido, como é o que se passa com a jurisdição laboral, com a jurisdição de família e menores. No que diz respeito ao cível e ao crime, o legislador optou por manter esta justiça de proximidade, procurando efetuar a especialização nos tribunais onde atualmente já existe a competência genérica. Portanto, aí passará a existir na maior parte desses tribunais uma competência especializada, portanto, um juiz que tratará do crime e um juiz que tratará do cível, mas essa oferta, essa resposta continua naquele tribunal. Portanto, naqueles casos em que o volume processual, fazendo nós a especialização, não for suficiente, digamos assim, para absorver a capacidade de trabalho do juiz, será este juiz que irá acumular com a comarca próxima, desde que as distâncias não sejam de modo a que esta solução não tenha viabilidade. E daí que também irá, e estou a falar já aqui no desenho das notas experimentais, teremos algumas comarcas em que a competência será genérica, pela circunstância de que a distância entre determinadas comarcas e a mais próxima é de tal ordem que, enfim, tornaria inviável este tipo de solução. No sentido de se levar a especialização até ao limite, há aqui duas ou três ideias fundamentais. É que, efetivamente, com a implementação das soluções que resultam deste diploma, todo o país passará a ter uma oferta especializada no que diz respeito ao tratamento das questões da família e menores, das questões do comércio e das questões de instrução criminal. O que não sucede atualmente. Tribunais de comércio temos apenas dois, situados em Lisboa e outro em Vila Nova de Gaia, que têm competência territorial apenas para um conjunto de municípios que integram basicamente as grandes áreas metropolitanas. Quanto ao restante do país, todas estas questões são tratadas pelo juiz cível, que por vezes ainda tem que acumular com as questões criminais. A família menores também só tem uma resposta especializada, digamos assim, nas grandes cidades e na zona litoral. Todo o país, o interior e o sul do país, algumas regiões do sul, não têm justiça de família especializada. E a instrução criminal é o que todos sabem. Temos alguns tribunais de instrução criminal e depois em muitos tribunais nem sequer temos juiz de instrução criminal. E, portanto, a instrução criminal é garantida pelos juízes que fazem o crime. Portanto, daqui resulta que, pelo menos no que diz respeito à família e menores, ao trabalho, agora o trabalho já praticamente todo o país esteja coberto por esta jurisdição, e ao comércio e instrução criminal, vai existir oferta especializada. Enfim, assim, de momento, todas, inclusivamente uma das circunscrições experimentais, que é a do Alentejo Litoral, que integra as comarcas de Santiago do Cacém, Alcácer, Grândola e Odmira, não tinham justiça laboral, embora tivesse prevista a criação. Estava criado o tribunal em Santiago do Cacém, mas nunca foi instalado o tribunal de trabalho, porque o volume processual também é diminuto, não justifica, digamos assim, um juiz a tempo inteiro. Mas com esta reforma, e sendo aquilo uma nota experimental, nós vamos criar lá um tribunal do trabalho. Portanto, vamos instalá-lo. Que neste caso será misto. Portanto, o juiz do trabalho terá competência para as questões laborais e para as questões de família e menores. Vão ter também uma resposta especializada em matéria de família e menores.
Mas, simples.
Sim.
Não tinha nada.
Não tinha resposta especializada. Claro que isto aqui levanta maiores dificuldades nesta zona, em que o volume processual não tem dimensão para, digamos assim, justificar por vezes o trabalho de um juiz a tempo inteiro para tratar só determinadas questões, e aqui depois temos que adaptar a oferta à realidade de cada circunscrição. Portanto, eu não vejo, enfim, sou suspeita para poder falar desta lei, na medida em que penso que, procurando conciliar, o que esteve sempre presente foi a conciliação entre a proximidade e a especialização. O propósito máximo, obviamente, garantir uma maior qualidade na resposta que o sistema de administração da justiça deve fornecer aos cidadãos. Essa qualidade não tem apenas a ver com a questão da celeridade, obviamente que também é um parâmetro, mas também com a qualidade intrínseca das decisões produzidas. Outra solução que resulta daqui, não sei se se aperceberam, é que, por exemplo, em matéria civil, nós hoje o que é que temos? Temos no, em determinadas localidades, a resposta que o sistema dá é uma resposta organizada em termos de varas, em que sucede, por exemplo, em Lisboa, em Porto, em Loures, em que o juiz que tramita o processo é também o juiz que julga e decide, mas tirando estas poucas situações, no restante do país, estas questões cíveis são apenas julgadas e decididas por um magistrado, digamos assim, já com mais anos de serviço, mas a tramitação do processo é efetuada por outro magistrado. Decorre daqui da lei orgânica que o modelo que foi, digamos assim, adotado pelo legislador é o de que, sempre que for possível, o juiz que vai julgar estas questões cíveis mais complexas, portanto, das necessidades da declaração do direito se colocam de forma mais intensa, deve ser também o juiz que tramita o processo. Portanto, uma pessoa deve ser aquele juiz que conheceu o processo, que o saneou, que depois vai fazer o respectivo julgamento e proferir a respectiva decisão. Portanto, este será, digamos assim, o modelo de base. Obviamente que também se admite aqui, em algumas situações, que possa funcionar o sistema tradicional, digamos, o conhecido sistema da dupla corregedoria, naqueles casos que de todo em todo for impossível organizar um sistema de vara porque não há volume processual que minimamente o justifique. E também temos de ter aqui em conta as preocupações de racionalidade do sistema. Outra inovação que resulta deste diploma é a questão do Tribunal Marítimo. Neste momento, no país, só temos instalado um Tribunal Marítimo, aqui em Lisboa, com competência nacional para todo o território. Estão criados outros, em diplomas, estão criados outros tribunais marítimos, mas não foram ainda instalados e não foram pela razão de que não há volume processual que nesses locais onde estava prevista a instalação justifique o trabalho de um juiz a tempo inteiro. Ora, para obviar esta situação, naquilo que são, digamos assim, o grosso dos processos que são decididos por esta jurisdição, nós atribuímos esta competência às pequenas instâncias e aos juízes criminais. Portanto, a população, nomeadamente em matéria de contravenção daquelas decisões do capitão de Porto, não terão agora, a partir do momento em que isto entra em vigor, a necessidade de vir a Lisboa para discutir as suas situações, isto será discutido localmente. Uma outra inovação em matéria de resposta especializada que resulta deste diploma foi a criação do Tribunal de Propriedade Intelectual, que não existia. Que, enfim, portanto, iremos ver onde é que se justifica a instalação de tribunais com esta competência, onde se justificar, obviamente, que este tribunal será o que tem competência para tratar destas matérias. No restante do território, estas matérias serão tratadas por cada um dos tribunais de comércio. Porque mesmo hoje, esta situação que eu falei relativamente aos marítimos, também se coloca relativamente ao Tribunal de Comércio de Lisboa. Para algumas matérias, o Tribunal de Comércio de Lisboa tem competência para todo o território nacional. Por exemplo, sempre que se coloca uma questão que tenha a ver com patentes, com modelos, com marcas, que são questões que se colocam com frequência no âmbito da atividade industrial, os nossos industriais têm que dirimir essas questões em Lisboa. Com esta nova legislação, essas questões serão dirimidas por cada um dos tribunais de comércio, pelo já existente, neste caso Vila Nova de Gaia, por aqueles que se vierem a instalar. Bom, e eu de momento não tenho assim nada mais a realçar, estou disponível para qualquer esclarecimento que.
Muito obrigado, doutora Helena Ribeiro. Não sei se o doutor Sr. Fiz Jorge Esteves pretende agora complementar alguma coisa, sim, senhor.
Relativamente a esta reforma, creio que realmente vai trazer Portanto, aquilo que se entendia como organização dos tribunais, que até agora, digamos, desde a última reforma grande dos tribunais que houve, vai representar uma grande alteração. Digamos, os tribunais até agora eram vistos, digamos, a nível nacional como um tronco único, em que havia, a nível das magistraturas, tínhamos o Conselho Superior da Magistratura, que tratava dos movimentos das colocações, o Conselho Superior do Ministério Público também tratava dos movimentos das colocações, a nível de funcionários judiciais havia Conselhos Oficiais de Justiça para fazer a avaliação dos funcionários e para, havia, e há, por enquanto, para tratar das questões disciplinares, e a Direção-Geral a nível das colocações, mas isto tudo era visto a nível nacional, quer dizer, digamos que tínhamos as tais 300 e tal comarcas, mas tínhamos tudo centralizado nestas entidades que eram a gestão do sistema. Agora, com este regime, pretende-se fazer, por um lado, concentrar, porque na medida em que as comarcas diminuem e concentram-se, mas, por outro lado, descentralizar a gestão. Portanto, sair grandes aspectos da gestão, sair da Direção-Geral, essencialmente é dessa parte que sai, para as próprias comarcas que passam a gerir o grupo territorial aqueles tribunais que integram a comarca. Se será ou não a melhor opção política para um país como o nosso, que é um país pequeno, não é? Quer dizer, também temos que ter em atenção isso, não estamos a falar de um Estado federal, mas estamos a falar de um Estado de grandes dimensões territoriais, mas foi a opção política que foi a que fez vencimento e que realmente neste aspecto trata-se de uma opção política, de facto, se deve descentralizar ou não a gestão do tribunal ou se o atual sistema de gestão tinha algum problema. Pelo menos por enquanto, eu nunca vi que a nível da gestão ou dos problemas que afetam os tribunais tivessem a ver propriamente com a gestão dos tribunais. Estava mais ou menos, pelo menos daquilo que tenho visto até agora, a situação estava a ser bem gerida, quer a nível mesmo da Direção-Geral e das entidades de gestão das magistraturas. Quanto à questão da gestão das magistraturas e dos funcionários, aparentemente o sistema mantém-se idêntico, ou seja, a nível da competência do presidente do tribunal, deixou de ter competências a nível dos magistrados, agora pode propor ao Conselho Superior da Magistratura, e acho que isso é importante, de facto, porque realmente num país como o nosso, com também apesar de tudo um número relativamente pequeno de magistrados que nós temos, o Conselho Superior da Magistratura, ainda por cima, que tem agora uma lei orgânica, é o órgão que tem capacidade para gerir a nível nacional a magistratura, descentralizar também para o juiz-presidente e a criar dentro da comarca grandes problemas, porque realmente não seria difícil um juiz aceitar que outro juiz tivesse a decidir acerca do seu trabalho. De facto, o propor ao Conselho Superior da Magistratura será a melhor solução. Quanto à questão da presidência das comarcas, que também cabe a um juiz de direito, eu pessoalmente, e pronto, tempo, considero que esta solução da presidência das comarcas, que vai ser uma questão complicada de implementar, e não sei até que ponto será uma boa solução, porque poderá, porque gerir uma comarca e gerir algumas comarcas problemáticas é uma questão também que vai dar muito o que fazer, vai ser uma questão que pode dar tendência para não se enfrentar os problemas e não se fazer nada e deixar as coisas tal como estão. Portanto, porque estamos a falar de gerir magistrados, e então quando temos um juiz que gera magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, mais funcionários e uma grande área territorial, ser gerir várias... Sim, gera, neste aspecto, quer dizer, tem que gerir a comarca, digamos, e ser responsabilizado também pelo aspecto da gestão, também abarcará nesse aspecto, digamos, na comarca, enquanto fazendo parte do tribunal, não é? Quer dizer, gerir os magistrados, acaba o magistrado coordenador, mas a nível do trabalho é óbvio que terá sempre influência também a nível do Ministério Público. Este lugar terá necessariamente que ser, mas isso depois depende do Conselho Superior da Magistratura, porque é necessário muito cuidado em quem, este vai ser um sistema em que esta presidência vai depender muito de quem a exerce. Se for uma pessoa com bom senso, uma pessoa que saiba gerir as pessoas, uma pessoa com capacidade de gestão, o sistema pode resultar. Se for uma pessoa que quiser impor a sua posição sem criar consensos, sem tentar ver também com os intervenientes as melhores soluções, creio que vai ser uma solução complicada e que vai gerar mais problemas do que aqueles que vai pretender resolver ou com aquilo que se visa atingir. Por isso, eu acho que será bom definir aqui concretamente, e acho que está mais ou menos definida as competências do juiz-presidente, mas acho que será uma solução que me parece que será necessário acompanhar. Ou seja, ao mesmo tempo que se implementa a lei, criar um sistema de acompanhamento da presidência do Tribunal. Digamos, porque é este que eu acho que, a meu ver, é até uma das grandes reformas e alterações do paradigma judiciário. Realmente é tirar, como eu disse há pouco, tirar a gestão da Direção-Geral e descentralizá-la pelas várias comarcas. E se este sistema vai resultar ou não, depende muito exatamente da forma como o sistema vier a ser na prática implementado. E daí que eu acho que não necessita de ser monitorizado e ver, por exemplo, nas comarcas modelo, saber daqui a uns tempos como é que o sistema está a resultar. Tanto que há uma comarca modelo experimental bastante complicada, que é exatamente a que vai juntar Sintra com Amadora e com Mafra. Pronto, e realmente é um... Se bem que haja outras mais complicadas, daquelas, o Baixo Voga também, atendendo ao grande número de comarcas que vão ser implicadas, um grande número de municípios, não é? Também vai ser uma comarca também complicada. Fazer sempre, e é necessário fazer nesta, principalmente também no Baixo Voga e nesta da Amadora Sintra, ver daqui pelo menos um ano, saber como é que está a resultar a gestão da comarca, ver o que é que estava antes e o que é que está agora, se efetivamente os presidentes estão a exercer as suas competências como deve ser ou se estão realmente simplesmente a ser gestores daquilo que já eram antes, não é? Ser os gestores do dia-a-dia e não a terem aquela... Porque aqui há uma grande ideia de que o Presidente é efetivamente um gestor, isto digamos o Tribunal, a comarca será como uma espécie de empresa, e ele será o gestor e responsável também, de certa maneira, pelos resultados, não é? Por aquilo que pelo serviço de justiça que a comarca presta aos cidadãos. E daí que seja necessário bastante fazer um acompanhamento desta nova figura. Quanto à questão de quem é que, no projeto inicial do Governo, estava previsto ser um juiz da primeira instância, depois aquilo foi alterado e passou a ser também um juiz da relação. Eu, pessoalmente, quer dizer, já falei com vários colegas também sobre essa questão e há quem concorda, há quem discorda frontalmente. A Associação Sindical dos Juízes parece que discorda frontalmente da possibilidade de serem juízes desembargadores. Eu, pessoalmente, concordo com a figura, na medida em que um juiz desembargador, para já, é um juiz que não precisa de se afirmar perante os outros colegas da comarca, na medida em que ele já foi promovido e, digamos, será uma pessoa que logo à partida terá um ascendente sobre os outros colegas e terá, e vamos presumir também que o Conselho irá escolher pessoas com capacidade de gestão para exercer essa função. Um juiz da primeira instância, não quer dizer que não haja juízes da primeira instância, também com essas qualidades, e acho que está bem a questão de poder também ser juiz da primeira instância. O juiz da primeira instância tinha logo à partida um problema ter que se impor aos outros colegas. Não é? Quer dizer, estamos a falar dele ser também juiz da primeira instância, não é? E daí só este facto de ser um primus inter pares, não é? Podia levar a graves problemas de autoridade dentro do tribunal. Portanto, podia ser alguém que se queria afirmar e impor a sua posição, ou é alguém que simplesmente então também não decidia nada para não ter que entrar em problemas. Acho que um juiz desembargador será uma pessoa que oferecerá mais garantias de que as suas decisões serão mais facilmente acatadas do que um juiz da primeira instância. Pronto, quanto a isto, digamos, é claro que não vamos estar aqui a discutir as opções políticas, estou apenas a fazer uma análise genérica e alertar para determinadas situações, na medida em que esta é uma reforma que também ela própria precisa ser acompanhada, ver em que medida isto está a resultar. É claro que há um quadro, isto também pode ser alterado, mas não convém que haja muitas alterações. Na Justiça tem havido demasiadas alterações. Eu lembro-me de uma altura em que, quando foram criados os tribunais de círculo, que era um pouco isto, já era um agrupamento de comarcas em que se criava uma grande instância, que era o Tribunal de Círculo, quando os Tribunais de Círculo começaram a funcionar bem, inicialmente também foram muito criticados, quando começaram a funcionar bem, foram extintos. E quando foram extintos, criou-se um enorme problema, houve comarcas que afundaram, porque entretanto os processos, eu por exemplo estive numa comarca que no último ano em que funcionou o Tribunal de Círculo de Mafiel, que era Baião, e no ano seguinte, com a extinção do Tribunal de Círculo de Baião, os processos do Tribunal de Círculo de Mafiel, os processos que pertenciam a Baião, regressaram para a comarca, o que significou foi que a partir daquela altura o Tribunal de Baião, que é um tribunal de ingresso, ficou completamente afundado. E de tal maneira que dois anos depois necessitou de auxiliares, de tal maneira eram os atrasos nas decisões. Ou seja, as reformas judiciais são coisas que levantam muitos problemas. Além depois de também haver problemas das competências, agora também com a entrada em vigor disto, depois com a prática vão surgir problemas de saber quem é que, com estas questões que também quanto à questão, por exemplo, da competência territorial, acho que tinha que se acabar com uma série de questões relativas à competência territorial que afetam imenso os tribunais e que é não sempre não faz sentido nenhum andar um processo de cá para lá com os juízes a declararem-se incompetentes e haver recursos relativamente a essa questão. Os tribunais devem oferecer a sua competência o mais ampla possível e as pessoas escolherem o tribunal onde querem intentar a ação, porque hoje em dia realmente a justiça de proximidade existe. E com estas alterações que se perspectivam de entrega dos articulados por via eletrónica, não é preciso a deslocação ao tribunal. Quer dizer, por isso não temos esta questão. Por isso temos é que oferecer a competência o mais ampla possível para as pessoas e isso iria também suscitar uma grande paz a nível disso da competência territorial. Mas, como estava a dizer, convinha que esta reforma fosse realmente uma reforma pronto, logo a partida que fosse uma boa reforma para evitar que não fosse sucessivamente alterada. Isso causa grande perturbação no funcionamento dos tribunais. Pronto, era só como se me oferecia dizer.
Obrigado, Sr. Juiz Jorge Esteves. Dou a palavra ao Sr. Deputado. Está escrito alguém? João Oliveira, do PCP. Vamos fazer tudo em conjunto, as perguntas em conjunto, para ser mais rápido. Portanto, vai começar o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Helena Pinto, Sr. Deputado Campos Ferreira, Sr. Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por, obviamente, por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Juiz, enquanto representantes do Conselho dos Oficiais de Justiça, e, de facto, registar a singularidade desta audição, que decorre, obviamente, da composição da composição e da estrutura orgânica do Conselho de Sociais de Justiça, e registar-te que, de facto, destas posições iniciais resultaram com muita clareza, muitas das preocupações que temos levantado a propósito desta proposta de lei, que não é só um mapa judiciário, é uma proposta de lei de organização e funcionamento dos tribunais, e que, de facto, resultam confirmadas algumas das preocupações mais sérias que temos manifestado Desde o início deste processo, desde a análise desta proposta de lei. E começava, aliás, por registar aqui uma afirmação que julgo ter conseguido registar na íntegra, que o Tribunal será uma espécie de empresa e o Presidente será o seu gestor responsável pelos resultados que daí resultem. E depois a justificação acabada de dar para que seja, de facto, um juiz desembargador, o Presidente do Tribunal de Comarca, confirma as nossas preocupações sobre esta figura do juiz-presidente e sobre as competências que lhe são atribuídas e, sobretudo, enquanto fatores de limitação da independência do juiz, porque é disso que estamos a falar. Uma das críticas que temos feito a esta proposta de lei tem precisamente a ver com o facto de se introduzir na organização dos tribunais uma estrutura piramidal no que diz respeito à magistratura judicial, que visa a limitação da sua independência com mecanismos objetivos de controle e de interferência na atividade dos juízes, nomeadamente esta questão da implementação dos métodos de trabalho e dos objetivos mensuráveis, também naquilo que diz respeito à própria reafetação dos juízes, que entendemos nós viola seriamente o princípio do juiz natural, seja ela permitida ao Presidente do Tribunal de Comarca, seja ela da competência do Conselho Superior da Magistratura. Mas julgo desta exposição inicial, quer dizer, muitas das preocupações que nós apontávamos como preocupações e como preocupações que se colocavam no plano teórico, esta explicação, julgo que terão ficado mais solidamente justificadas. E a verdade é que não podíamos discordar mais destas soluções. A começar por esta questão que já referi, pela introdução de uma solução de gestão que implica o exercício de poderes da autoridade de juízes face a outros juízes dentro de um tribunal de comarca, com a competência funcional que depois é atribuída ao Presidente e que, a nosso entender, não se justifica todo e pode ser gravemente atentatória da independência dos juízes. Por outro lado, também naquilo que diz respeito ao dito mapa judiciário, portanto, à existência física ou não dos tribunais, nós entendemos que este modelo não traz nada de novo relativamente às possibilidades que o novo modelo que o anterior modelo já continha. Aliás, a Sra. Diretora-Geral acabou de dar um exemplo concreto do que se está a falar, do Tribunal do Trabalho de Sines, que já existia, já estava criado, mas estava instalado, como em tantas outras situações. As possibilidades de existência de uma justiça mais especializada e mais próxima dos cidadãos ficou, até hoje, refém daquilo que foram decisões políticas de sucessivos governos, e este novo quadro de organização judiciária em nada resolve aquilo que até hoje eram os problemas que se colocavam nesta medida. Porque este mapa, esta proposta de organização e funcionamento dos tribunais não diz que em todas aquelas situações em que era necessária a justiça mais especializada e mais próxima dos cidadãos, serão criados juízos de competência genérica ou competência especializada, porque aquilo que são hoje, aquilo que com esta proposta de lei se avança em relação aos tribunais de trabalho, em relação aos tribunais de família e menores, já hoje era possível criar esses tribunais. E já hoje se colocavam aqueles que parecem ser os critérios que no futuro se irão colocar como critérios decisivos para a instalação e para a criação ou não desses juízos, que são critérios de volume processual, que são critérios de densidade populacional e, obviamente, de litigiosidade nessas matérias e, portanto, em relação a isto, em relação a essas possibilidades que são tão propagandeadas como fatores de novidade nesta proposta de lei, elas já hoje existiam. Essas possibilidades já hoje existiam com o modelo que temos em vigor e, portanto, em relação a isso, nada de novo. No entanto, naquilo que diz a respeito aos funcionários judiciais e aos oficiais de justiça, temos algumas preocupações e solicitávamos alguns comentários relativamente a essas preocupações. Uma das quais que tem que ver com uma questão que foi aqui ainda agora referida, que tem que ver com o âmbito das competências que é atribuído ao Presidente de Comarca e com o âmbito das competências naquilo que diz respeito aos funcionários afetos ao Ministério Público e àqueles que não o são. Porque uma das preocupações que se nos levanta tem que ver precisamente com o facto de, nas competências previstas neste artigo 87 da proposta de lei, as competências do juiz presidente da comarca não estarem devidamente balizadas naquilo que diz respeito aos funcionários judiciais e poderem, de facto, estender-se aos funcionários afetos ao Ministério Público. E, concretamente, em relação à possibilidade de reafetação dos funcionários dentro da respectiva comarca, há um problema que se coloca, que é se este poder de reafetação dos funcionários abrange igualmente a reafetação de funcionários afetos ao Ministério Público ou não. Porque, se assim for, entendemos nós que essa não pode ser uma solução legalmente admissível. Não podemos aceitar que o juiz, presidente da comarca, decida da reafetação dos funcionários do Ministério Público sem que se preveja qualquer limitação a essa possibilidade e, mesmo em relação aos funcionários que não estão afetos ao Ministério Público, que ela possa ser feita sem qualquer fundamentação, como resulta, aliás, do próprio texto da lei. E, portanto, gostaríamos de solicitar um primeiro comentário relativamente a esta situação. Por outro lado, ainda relativamente aos poderes do juiz-presidente, e tendo em conta esta dupla condição da senhora diretora-geral, há uma competência prevista na alínea D do número 3 do artigo 87, relativamente ao exercício da ação disciplinar sobre funcionários em serviço no tribunal, que já hoje está prevista na Lei 399, mas à qual é acrescentada uma última uma última referência à possibilidade de instauração de processo disciplinar por parte do vice-presidente se a infração ocorrer no respectivo tribunal. É um acrescente que não consta. É um acrescente, de facto, àquilo que já hoje consta da atual lei e gostávamos de poder obter aqui alguma explicação sobre qual é o acrescente que, na prática, este acrescento à norma introduz. Quer dizer, o que é que hoje acontece e que justifique que esta clarificação seja necessária em relação a esta matéria. E, por outro lado, como é que no plano disciplinar o Conselho de Oficiais de Justiça analisa esta dualidade de competências no plano disciplinar e do seu exercício por parte do juiz presidente, não só no atual modelo, mas também em relação àquilo que se perspectiva com esta nova redação e, portanto, com esta nova organização, em relação às vantagens que daí podem advir ou não. E por outro lado, relativamente à própria avaliação dos funcionários, que está previsto que seja feita pelo presidente do Tribunal de Comarca, em que moldes é que se prevê que possa ser feita esta avaliação? Qual é a articulação que está prevista deste quadro legal resultante da proposta de lei com aquilo que é a aplicação do CIADAP aos oficiais de justiça e a articulação que nessa matéria tem que ser feita, e, nomeadamente, se há alguma perspectiva de revisão do estatuto e de alteração às carreiras, que se articule com esta previsão da avaliação ser feita pelo vice-presidente. Há ainda uma outra preocupação que tem que ver com esta... Da norma do... Da norma da linha B do número 2, acompanhar a realização dos objetivos fixados para o serviço do Tribunal por parte dos funcionários. E julgo que de outra norma mais à frente posso da linha C do artigo do número 2 do artigo 89 relativamente ao Ministério Público. Promover a realização de reuniões de planeamento de avaliação dos resultados do Tribunal com a participação de procuradores e funcionários. Portanto, tendo em conta que os objetivos a fixar são objetivos mensuráveis e os métodos de trabalho são igualmente... A implementação dos métodos de trabalho dos objetivos mensuráveis por parte do Presidente do Tribunal de Comarca devem ser fixados para cada unidade orgânica e terá que ser feita esta avaliação. A questão que colocamos é qual é a perspectiva de articulação destas possibilidades de competência do Presidente do Tribunal de Comarca relativamente à avaliação dos funcionários com aquilo que deve dizer respeito à transposição do CIADAP, ou pelo menos que é a perspectiva de aplicação do CIADAP aos oficiais de justiça e aos funcionários judiciais. Em relação à figura do administrador, gostávamos também de poder obter aqui alguns esclarecimentos, nomeadamente à opção que pode ter estado, à opção que consta desta proposta de lei de não considerar a figura do administrador como uma figura na carreira dos nossos tribunais e, portanto, prever o administrador como uma figura exterior à carreira dos oficiais de justiça e ao problema que daqui resulta no que diz respeito ao cumprimento, à sua sujeição ou não ao estatuto dos oficiais de justiça e à necessidade de cumprimento ou não dos deveres aí previstos, porque o estatuto dos oficiais de justiça prevê o cumprimento de uma série de direitos e deveres a respeitar pelos seus oficiais de justiça e, portanto, a criação desta figura híbrida, que por um lado exerce funções que facilmente seriam enquadráveis na carreira dos oficiais de justiça, mas que por outro lado acaba por ser exterior a essa mesma carreira, pode levantar problemas no exercício de determinadas funções que deveriam estar a coberto do Estatuto Social de Justiça e que não estão. Relativamente à questão da gestão e das virtuosidades do modelo no que diz respeito à possibilidade de gestão pela via da concentração dos funcionários e, portanto, pela via da gestão ao nível da comarca, que passa agora a ter um âmbito territorial diferente daquela que existe hoje, há uma questão que gostaríamos de colocar com muita, muita clareza, que é a de saber se são estes instrumentos de organização e de gestão dos funcionários afetos aos tribunais que resolvem o problema, que é um problema hoje identificado de falta de, e os números podem variar de acordo com quem os analisa, os sindicatos de funcionários judiciais têm apontado para a falta de 1.700 funcionários judiciais em todo o país. Gostava de saber se são de facto estes mecanismos de gestão pela via da concentração dos funcionários, nomeadamente pela via da definição de um quadro de funcionários ao nível do Tribunal de Comarca e à sua reafetação, à sua afetação aos juízos pelo Presidente do Tribunal, que julgo ser essa a solução que decorre da proposta de lei. Se não for essa, gostávamos também de saber se o Governo prevê ou não a possibilidade de criação de quadros de funcionários por juízo, a quando da criação desses mesmos juízos, mas gostaríamos de saber se é de facto esta a resposta que se prevê para resolver estes problemas, ou se a criação deste novo modelo de organização e funcionamento dos tribunais prevê o aumento dos quadros de funcionários também, de acordo com aquilo que é hoje o levantamento das necessidades. Era este o conjunto de questões que gostaríamos de colocar.
Tem a palavra a deputada Helena Pinto, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a doutora Helena Ribeiro e o doutor Jorge Esteves e agradecer a presença. Eu vou tentar não repetir as questões e dar uma visão também de algumas questões mais globais do diploma. Gostaria também antecipadamente de pedir desculpa se tiver que me ausentar da sala, mas é que depois tenho um compromisso ao qual não posso faltar. Bom, de facto, esta audição é uma audição um bocadinho sui generis, isso é verdade, porque temos, talvez mais a doutora Helena Ribeiro, devido às suas funções, mas quer dizer, um complemento, vamos lá, daquilo que o Sr. Ministro da Justiça já nos veio aqui dizer ao plenário, não é? Portanto,
Senhores deputados, no relatório aprovado por unanimidade, salvo erro, subscrito pelo Sr. Deputado Montalvão Machado, embora apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Negrão, era proposto que o COS fosse ouvido.
Com certeza, Sr. Presidente, não estou a dizer o contrário. Aliás, não deixe de ser sui generis.
Mas não é a primeira vez que o COS é ouvido.
Não deixe de ser sui generis ouvirmos por duas vezes a versão do governo.
Mas é apenas explicar que não foi uma ideia iluminada minha.
Sr. Presidente, sabe, não estou a pôr em causa. Foi a doutora Helena Ribeiro que começou por dizer que estava envolvida ponto por ponto na proposta de lei. Obviamente, portanto, não deixa de ser sui generis, porque já cá tivemos o governo a defender a sua proposta de lei, como é lógico, não é? E, de facto, o doutor Jorge Teves depois sublinhou, e bem, são opções políticas. E nós estamos aqui, e nestas audições também, para questionar as opções políticas, não é? Porque estamos na Assembleia da República, e é o espaço para o fazer. É uma opção política que acabou por ser a opção política do Partido Socialista, porque, como sabem, todos os restantes partidos nesta Assembleia votaram contra esta proposta de lei. E foi, de facto, uma opção política. Mas acho que devemos e podemos tentar tirar partido também até do envolvimento da doutora Helena Ribeiro no aprofundamento desta proposta de lei, para ver se percebemos melhor algumas coisas que, no debate em plenário, nunca há muito tempo, nem para o Sr. Ministro, nem para os Srs. Secretários de Estado, nos esclarecerem devidamente. Podemos tirar partido disso. E a primeira questão prende-se mesmo com as experiências piloto. Aliás, a doutora foi muito clara, porque começou por afirmar, e eu não quero falhar nenhuma palavra, mas disse isto. De facto, o cidadão comum, não fica a saber a solução em concreto em cada comarca. começou por dizer essa frase. Pois aqui é que reside mesmo o problema. É que não é só o cidadão comum, são os deputados da Assembleia da República também, que são cidadãos comuns, mas que neste momento estão a exercer uma função num órgão de soberania. Este é um dos problemas, é que de facto é um cheque em branco ao governo, porque nós não sabemos qual é a solução em concreto para cada comarca. E não nos chega que se diga que se vai apostar na descentralização e que se vai apostar na especialização. Nós queremos saber como é que esta, e na proximidade. Nós temos a obrigação de perguntar e de perguntar ao Governo, e neste caso aos senhores, porque estão a defender a proposta de lei do Governo, como é que esta especialização e esta proximidade se vai traduzir em cada comarca. E aqui reside uma das questões de fundo, na minha opinião, sobre esta proposta de lei. É porque disse, foi muito clara, não se sabe o que é que vai acontecer. E depois, esta proposta de lei tem, gostaria que também abordasse esta questão, se fosse possível. Esta proposta de lei tem também um aspecto particular. É que assim, é uma proposta de lei que é votada, que vai ser aprovada, com certeza agora estamos no processo de especialidade, sempre, com certeza, todos a dar os contributos, podem ainda ser introduzidas algumas alterações, por isso é que vamos ter, não é, Sr. Presidente, uma extensa lista de audições, e com certeza que haverá algumas modificações, mas é uma proposta de lei que começa com uma experiência piloto, em 3 comarcas piloto, é tudo piloto, não é? Com um método que vai ser, que o Sr. Ministro quase que o apresentou como revolucionário, não é? Porque vamos ter uma, parece, não é? E depois vai ser extensível a todo o país em 2010, noutra legislatura. Já não é nesta legislatura. Agora, como é que estas experiências piloto vão ser acompanhadas? O Sr. Doutor também levantava esse problema, nomeadamente em relação à direção, que não era só acompanhamento, era mesmo monitorização, não é? Porque também não deixa, de facto, de ser importante aquilo que aqui nos disse, quando disse que a Presidência vai defender muito quem a exerça. Com franqueza, Sr. Doutor, peço desculpa, mas não me deixou nada descansada, bem pelo contrário. Porque quando nós temos um órgão com esta importância, que, segundo a sua opinião, vai depender de quem o exerça, nós, quando estamos a fazer uma lei, queremos é que fique garantido na lei, não é? Os parâmetros para que quem exerce os lugares os exerça em consonância com aquilo que está estabelecido e não que fique da sua. Não me deixou absolutamente nada. Claro que não. Também não me deixou nada descansada em relação. Eu já tinha dúvidas, de facto, e as mantenho em relação à figura do juiz-presidente, nomeadamente dos seus poderes. O deputado João Oliveira já colocou uma série de questões, não quero estar aqui também a repisar o mesmo. Com esta, fiquei assim um pouco perplexa. Agora, a questão é como é que vai ser acompanhada esta experiência piloto? Portanto, como é que vai ser feita a avaliação? Como é que vai ser acompanhado? Porque em tese, podemos dizer, e se a avaliação for negativa? Revoga-se a lei? Doutora, peço desculpa, mas é experimental, mas está previsto alargar ao país inteiro em 2010 e nós já votámos isso. Portanto, o que eu pergunto é, se em tese corre mal, tem que se revogar a lei. Pronto. Este é o caminho, foi a metodologia seguida pelo Governo. Agora, se me permite que discorde e que levante questões em relação a ela, porque não é muito comum, não é? Portanto, temos que pôr essa hipótese. Bom, como é que vai ser feita a avaliação, como é que vai ser acompanhado e como é que vão ser, de facto, também colocados os meios necessários a que estas comarcas funcionem. Embora eu aí não tenha muito grandes dúvidas que, de facto, o Governo vai investir em meios nas 3 comarcas para depois dizer que resultou e que a pendência baixou. Bom, nós também sabemos como é que essas coisas se fazem. Até nesse aspecto não tenho grandes dúvidas. Agora, de facto, preocupa o resto do país. E preocupa a resposta que é o quê vai ficar onde? Não basta dizer que há justiça de proximidade. Eu sou também a favor e dou-nos todo o apoio à especialização da justiça e à abertura da justiça. A justiça não pode, a abertura dos tribunais. Sobre isso também tinha aqui outra questão. Agora, a questão é o que é que vai ficar onde? Que é para nós percebermos se de facto a justiça está mais próxima dos cidadãos ou não está mais próxima dos cidadãos. Esta proposta de lei não responde, não responde de modo nenhum a esta questão. E isso é que era importante que o fizesse. Por isso, de facto, não teve o nosso apoio e não teve o apoio de mais nenhum partido na Assembleia da República. Agora, gostaria de, já agora, uma questão particular, mas que se prende também com a questão da abertura dos tribunais e da abertura da própria justiça, não é? Deve se abrir-se à sociedade, novos conhecimentos, sabemos isso, somos favoráveis a tudo. Eu gostaria, cria-se aqui o Conselho de Comarca, que é uma das inovações, digamos assim, porque também é aqui apresentada muita inovação, não é? Também é apresentada esta reforma, é apresentada como sendo muita inovação. E eu também gostava de perceber o que é que é aqui de novo proposto que não possa ser feito no modelo atual, tirando os tribunais de propriedade intelectual. O que é proposto nesta lei que não possa ser feito e levado à prática no modelo atual? Se há aqui alguma coisa de novo, e o Conselho de Comarca, o que é que há de novo, o que é que a proposta nos traz de novo, que não possa ser aplicado hoje e feito hoje? E tirando, claro, um novo paradigma geográfico, porque aqui é que reside. O novo é isto, é o paradigma geográfico. Agora, isso ainda está para provar se este paradigma, novo paradigma geográfico é, de facto, aquilo que serve melhor à justiça. E o Conselho de Comarca, já agora também gostava de saber a vossa opinião, qual vai ser o papel, como é que vê o papel deste Conselho, que tem por funções dar pareceres, pronunciar-se sobre os planos, avaliar a evolução da resposta do Tribunal, receber queixas do público, que é uma questão importante, que até prevê a representação de utentes dos serviços de saúde, embora sejam a designar pelo Presidente do Tribunal. Como é que isto será feito? Portanto, como é que entende e como é que se, pronto, qual será o seu contributo para o funcionamento do Tribunal? E por último, colocar a questão dos funcionários. E colocar a questão que já nos tem chegado aqui por várias vias, de organizações e de associações de funcionários, que é o problema da mobilidade dos funcionários dentro das novas comarcas. Isso também não está claro na proposta de lei. Aliás, há muita coisa que não está clara, e há outras coisas que são relegadas para decreto-lei, vá lá, decreto-lei, sempre se pode pedir a apreciação depois do decreto-lei, não é? Embora também algumas portarias, como é que é vista a questão da mobilidade dos funcionários dentro das novas circunscrições? Tendo em conta que algumas delas têm largas dezenas de quilómetros entre si. E pronto, para já eram estas e termino agradecendo.
Temos a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao Conselho do Oficial de Justiça pela vossa presença, Sra. Doutora e Sr. Doutor. Mas gostaria de colocar aqui uma questão preliminar, que é a seguinte. Naturalmente que quando nós pedimos um parecer a uma entidade para vir aqui nos falar da proposta, é natural que as pessoas que aqui se dirigem possam falar de toda a proposta. É natural, correto e não admira. Mas há uma expectativa natural que quando aqui vem o Ministério Público, que se debruça sobre as questões do Ministério Público, quando aqui vem os juízes, que se debruça sobre as questões dos juízes, e quando aqui vem o COS, que se debruça sobre as questões dos funcionários. E, portanto, devo-lhes dizer aos dois que essa expectativa foi ligeiramente frustrada e que eu não gostaria de vir aqui, mas é lícito, é normal, não leva mal. Tudo corre com naturalidade, é a Assembleia da República, nós todos temos o direito de falar, de vir e de dizer aquilo que nos apraz. Mas eu não gostaria de vir aqui a Sra. Diretora-Geral da Administração da Justiça, porque isso eu faço vindo do Sr. Ministro. E, portanto, agradecia mesmo que a Sra. Diretora-Geral que aqui fosse a Presidente do Conselho de Oficiais de Justiça, porque as coisas não se podem confundir. Nós ouvimos aqui o Sr. Ministro da Justiça, e a defesa da proposta cabe ao Sr. Ministro da Justiça. E nós vamos continuar, naturalmente, a ouvir a Sra. Doutora, porque tenho muito respeito pessoal pelo seu trabalho como Diretora-Geral, mas deve compreender que aqui não gostaria de ouvir a sua interpretação sobre a proposta, mas sim as suas propostas sobre a proposta relativamente aos funcionários e aos oficiais de justiça, que deve haver. Mas, de qualquer maneira, queremos aproveitar a vossa presença. E o Sr. Juiz, como deve calcular, nós vivemos também, e vamos ouvir sexta-feira, o junto o juiz e eu quero aqui ouvir. Ou gostava, não é quero, gostava. Porque é evidente que os senhores são livres de dizer aquilo que entendem. Se nós os chamamos cá, é para vos ouvir. E para vos ouvir significa ouvir aquilo que os senhores quiserem dizer. Mas enquanto o senhor juiz falar das questões que têm a ver com o Conselho Superior da Magistratura, eu não o vou ouvir, porque vou ouvir o Conselho Superior da Magistratura. E quando a senhora diretora-geral falar sobre questões que diz respeito ao Ministério da Justiça, eu sou o senhor ministro e não a senhora diretora-geral. Ou seja, se todos conseguíssemos enquadrar a nossa discussão nesse sentido específico, se calhar a Assembleia da República e nós, os legisladores nessa matéria, estaríamos a ganhar tempo com essas questões. Bem, a proposta, as duas propostas que temos sobre a mesa, eu devo dizer que, a proposta que temos sobre a mesa, devo dizer que há aqui alguma confusão entre o que é a independência dos senhores juízes e os tribunais como órgãos de soberania e a proposta que estamos a analisar. Nós não visamos nem atacar os órgãos de soberania, nem alterar a lei, no que, e designadamente a Constituição, que não era possível, sobre a independência dos senhores juízes. E, portanto, é preciso que fique muito claro e sem margem para dúvidas que o juiz-presidente não gera magistrados. O juiz-presidente não vai gerir magistrados. O magistrado continuará a ser uma entidade independente e essa independência também deve ser muito clara, refere-se para o ato de julgar. O juiz é independente no ato de julgar. De resto, é um servidor da administração, como eu sou, como deputado. O meu ato político aqui é independente. Mas eu sou um servidor da administração e tenho deveres e obrigações enquanto servidor da administração e do serviço público que presto. Mas preciso que isso fique claro, senão a gente começa a confundir. Estamos a falar da proposta que está. A proposta que está. Ah, também. Pronto, eu percebo, senhor doutor. Está bem. Pronto, tem justificação. A pequena dúvida. A pequena dúvida pode ter. Pronto. Estamos a falar da colocação. A colocação de magistrados, como sabe, quer do Ministério Público, quer dos juízes, continuam sem ser os juízes aos respectivos conselhos superiores. Mas, na prática, até, não é isso que determina a independência do magistrado. Não é isso que determina. E, portanto, não vale a pena também confundir conceitos de que achar que isso é uma taca. Pronto. Não sei, Soutor, mas não era isso também que eu queria discutir consigo. A gente tem o Ministro da Justiça para discutir isso. E, portanto, não era isso que queria discutir consigo. Mas, de qualquer maneira, o que eu queria dizer, para não levar isso muito longo à minha intervenção, era dizer muito claramente também o seguinte. A gente já percebe que, para o Partido Comunista e para o Bloco de Esquerda, ficar tudo na mesma era o ideal. E, portanto, reformar não é a palavra que vocês gostam. Vocês não gostam. E, portanto, a gente já percebe isso há muito tempo e vamos continuar a perceber. Mas o Partido Socialista vai reformar e vai fazer essa reforma na Justiça. E, portanto, tranquilizem-se. Nós vamos fazer essa reforma. E, portanto, agora, há aqui também que introduzir um outro conceito, que é essa reforma, pela sua natureza, é uma reforma experimental. Vai ter 2 anos para experimentar. Exatamente, como o teatro. E, em tese, a senhora deputada Helena Pinto tem razão. Pode ser tudo revogado, em tese. Pode ser, porque é uma experiência. Se não der certo, obviamente que a gente tem que recuar. Portanto, isso é claro como água, porque se trata de uma experiência. Agora, estou convencido, também não era a primeira vez, algumas reformas, por exemplo, levadas e postas em prática pelo PSD e pelo CDS na área da justiça, foram uma autêntica desgraça, como a execução demonstra. Mas, de qualquer maneira, também não é disso que estamos aqui a tratar. Estamos a tratar de outros assuntos. Portanto, eu gostaria, talvez, para finalizar e fazer a pergunta que me parece mais razoável aos senhores doutores aqui presentes. Já vos disse que não se trata de nenhuma questão pessoal, respeito imenso os dois, mas a questão concreta é assim. Os senhores já falaram dos oficiais de justiça. Fizeram uma reunião com eles? Têm alguma forma de contacto? Existe alguma maneira de se aperceberem do que é que os oficiais de justiça pensam dessa proposta? Eles estão satisfeitos? Estão insatisfeitos? Isso afeta a relação de trabalho dos oficiais de justiça? Isso vai trazer, já foi colocada aqui a questão, problemas de mobilidade? Isso vai levantar algum problema concreto relativamente a esses funcionários? São essas questões que eu gostaria de, mais especificamente, de ouvir os senhores doutores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Tem a palavra, por último, o Sr. Deputado Campos Ferreira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar a Sra. Diretora-Geral, o Sr. Juiz, e dizer, por três questões muito simples, independentemente de algumas notas que já foram feitas aqui, particularmente pelo deputado do Partido Socialista. Eu queria colocar, Sr. Diretor-Geral, porque fiquei com a sensação que era também, pelo menos nesse papel, que tinha feito a sua intervenção, por isso lhe coloco as questões também com esse dirigido a esse à diretora-geral. Se considera...
Vou dar com boa informação, desculpe lá você.
Não tem malandrice,
isso não é nada a ver com isso.
Tem mesmo a ver com...
Veio-me aqui dizer que tinha de ir para o outro lado e veio-me dizer que o Ministro da Justiça tinha aceito a admissão do...
Sim, do seu diretor nacional da Polícia Judiciária. Já vinha de manhã em vários jornais. Vinha. Sim, mas nós aqui não temos fugas e no Ministério da Justiça se calhar há. Nós aqui funcionamos. Bom, por amor de Deus. Bom, eu queria colocar três questões muito simples. O sentimento é que não há nesta proposta de lei a garantia da manutenção das atuais comarcas e consequentemente por aqui também o seu não encerramento, digamos assim. A proposta que nos chega prevê a conversão dos atuais tribunais de competência especializada em juízes. No estrangeiro é até o artigo 171 que prevê esta conversão. Mas, curiosamente, não o faz relativamente aos atuais tribunais de comarca. Isto parece-nos ser um sinal, se não um sinal evidente, pelo menos um sinal que encerra um mau pronúncio, de que poderá haver encerramentos. Estes encerramentos não porão em causa aquilo que foi destacado pela Sra. Diretora-Geral, que é o princípio da proximidade de justiça aos cidadãos? Essa era a primeira questão que gostaria de colocar. A segunda questão tem a ver com a presidência dos tribunais. Está previsto um limite quanto à renovação da Comissão de Serviço dos Presidentes dos Tribunais de Comarca. A Comissão de Serviço, pelo período de 3 anos, pode ser renovada uma vez. Mas não se impede, contudo, que o Presidente de um Tribunal de Comarca, esgotada o período de renovação, caso haja, desta Comissão de Serviço nessa comarca, possa ser nomeado Presidente de outra comarca. O que pode aqui levar-nos à profissionalização deste cargo e, consequentemente, com todas as virtudes e defeitos que possa ter a profissionalização deste cargo, mas pode levar-nos também à perca de funcionários, de magistrados, peço desculpa, de magistrados judiciais. A terceira questão. A terceira questão tem a ver com o administrador dos tribunais. O administrador dos tribunais, nesta proposta, não tem competências próprias. Tem competências delegadas. Delegadas por várias entidades, mas todas elas são competências delegadas. Isto figura-se como que um retrocesso, digamos, àquilo que é a lei atual, em que há competências administrativas próprias. Parece-nos importante, e gostaria de ter a sua opinião, a vossa opinião sobre esta matéria, que aqui houvesse, não houvesse dúvidas sobre esta matéria, e houvesse competências próprias e não competências delegadas para uma maior e mais eficaz desempenho da função. E eram estas três questões essencialmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado do Campos Ferreira, do PSD. A palavra ao Sr. Deputado Miguel Macedo, do PSD. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Macedo. Sem prejuízo das observações justas do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, a verdade é que só ele é que pôs questões que têm a ver com os oficiais de justiça. Todos os demais seus deputados, mesmo os que saíram, puseram questões também ligadas aos oficiais de justiça, mas muito para além disso. Ligadamente, o Sr. Deputado Campos Ferreira começou pelos encerramentos. Portanto, Vossa Excelência, respondem àquilo que entenderem nesta matéria. Sim, porque essas coisas às vezes é difícil encontrar a fronteira. E, portanto, digamos, nós não vamos limitar aqui a intervenção nenhuma. A Sra. Helena Ribeiro e o Sr. Juiz Jorge Esteves respondem ao que entenderem que é oportuno e conveniente. Tenho a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram. Eu compreendo a observação que o Sr. Deputado efetuou, porque, de facto, nós estamos aqui na qualidade de representantes do Conselho dos Oficiais de Justiça. Mas, certamente, Vossa Excelência também compreenderá que estamos aqui a falar de uma lei orgânica de funcionamento dos tribunais judiciais. E os tribunais judiciais são constituídos por um todo. Portanto, pelos senhores magistrados judiciais, pelos senhores magistrados do Ministério Público, pelos senhores funcionários, portanto, há aqui toda uma orgânica que interage. E só nesta interação é que nós conseguimos obter um determinado resultado. E certamente não irá, quando ouvir o Conselho Superior da Magistratura, pelo menos pela experiência que eu tenho de audições que também já foram efetuadas com essas entidades, penso que não irá ouvir da parte do Conselho Superior da Magistratura e das demais entidades a sua posição apenas restrita ao seu grupo profissional, porque esta lei é uma lei que tem a ver com o funcionamento dos tribunais. Eu não falei concretamente e não incidi, digamos assim, a essência da minha intervenção na questão dos oficiais de justiça, porque desta lei, concretamente, para os oficiais de justiça, não resultam alterações significativas. Poderão vir a surgir essas alterações através de outros diplomas, por exemplo, o diploma de vínculos e carreiras, que obriga à adaptação do estatuto a alguns normativos. Estamos agora neste momento, e respondo já a uma das questões que foi colocada, não sei porque, Sr. Deputado, estamos neste momento já a tratar, temos uma comissão organizada, que inclui inclusivamente elementos da Associação Sindical dos Funcionários Judiciais e outras entidades representativas dos oficiais de justiça, e estamos, portanto, a preparar um diploma que visa exatamente adaptar o estatuto a essas diretrizes que resultam do regime de vínculos e carreiras, cumprindo o prazo de 180 dias que o legislador nos deu. De resto, as alterações mais significativas irão resultar exatamente dessa adaptação do estatuto à lei de vínculos e da questão da aplicação do CIADAP. Como é que o CIADAP se vai aplicar aos funcionários judiciais? A própria existência do Conselho dos Oficiais de Justiça depende muito mais dessa questão do que deste diploma, porque este diploma, quanto a esse aspecto, mantém a estrutura existente. Nem podia ir além daquilo que depende de outros diplomas. Portanto, enfim, se me excedi em alguns dos comentários que fiz. Peço desculpa, mas compreenda, estamos aqui essencialmente a falar de uma lei de organização de funcionamento dos tribunais e falei daqueles aspectos que considero mais estruturais e que condicionam mais o funcionamento do tribunal. Bem, começando por responder ao Sr. Deputado João Oliveira, e espero não me esquecer de nenhuma questão, começou por dizer que as declarações que aqui foram produzidas por mim e pelo Sr. Vice-Presidente do COS vieram confirmar as suas sérias preocupações. Falou concretamente da questão da figura do juiz-presidente vir introduzir uma hierarquia nos tribunais e, de certa maneira, poder vir a condicionar a independência dos juízes. Eu, quanto a isto, o que gostava de dizer é que este sistema do juiz-presidente, com este conjunto de poderes, já existe. Existe, nomeadamente, nos tribunais superiores, os tribunais da relação e os supremos tribunais já têm um sistema de gestão deste género. Portanto, não há grandes alterações a este nível, face àquilo que já é hoje a gestão dos tribunais superiores. Por outro lado, como sabe, houve uma reforma em 2004 na área do contencioso administrativo, onde esta figura do juiz-presidente já teve consagração legal e que está a funcionar. E que eu saiba, ninguém pode afirmar, de consciência limpa, que os senhores juízes da jurisdição administrativa e fiscal andam a reboque dos senhores juízes-presidentes, não é? Eu faço aqui questão de dizer que sou juiz dessa jurisdição, neste momento tenho as minhas funções suspensas, nunca andei a reboque de ninguém e mais. Nunca senti qualquer interferência do Sr. Juiz-Presidente relativamente àquilo que é a minha independência funcional. Agora, obviamente, e isto é preciso que fique claro, eu falo na qualidade de juiz e sou inclusivamente casada com juiz, mas não sou corporativa, ou melhor, não sou no mau sentido, porque admito que tenhamos todos interesse em defender determinados aspectos que dizem respeito à nossa profissão e, obviamente, que não somos aqui cordeiros imolados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as magistraturas reage a um grupo de magistrados que, relativamente a esta questão da presidência, reage mal. Temos um grupo que é adepto, que sabe que, de facto, os tribunais não podem continuar completamente aliados às novas regras da gestão, à modernidade, e há um grupo de magistrados judiciais mais conservadores, mais tradicionais, que não querem sequer ouvir falar da figura do juiz-presidente. Eu convivo com pessoas da minha família que têm esta postura. São perspectivas. Eu, pessoalmente, penso que essas pessoas estão erradas. Também penso que quem não deve, não teme. Tenho, inclusivamente, a experiência de juiz numa jurisdição administrativa e fiscal, em que o senhor juiz-presidente nunca me controlou, nem aos meus colegas, no que diz respeito à independência funcional. Agora, é óbvio que os senhores juízes, penso eu, que só lhes é benéfico aceitar que dentro de uma estrutura como é um tribunal tem que haver também a fixação de alguns objetivos, tem que haver a definição de algumas prioridades. Em que é que isso contende com a independência funcional? Em que é que isso contende com a liberdade de juiz no juízo que tem que emitir sobre a decisão concreta que tem que julgar? Penso que não há aqui qualquer interferência. Além do mais, a figura deste juiz, os poderes que este juiz-presidente tem são poderes delegados pelo Conselho Superior da Magistratura. Este juiz mais não será do que um representante local do Conselho Superior da Magistratura no tribunal. E o Conselho Superior da Magistratura, neste momento, já tem esses representantes, só que esses representantes só vão aos tribunais de quando em vez. Portanto, quando vão realizar as inspeções ou quando ocorre um problema, enfim, e que são chamados a ir ao tribunal. A única diferença é esta. O juiz-presidente não tem propriamente competências próprias. Mesmo quando entende que deveria haver uma reafetação, ele não a pode fazer. Tem o dever de a propor ao Conselho Superior da Magistratura. E muito bem, é importante que exista alguém no tribunal que se preocupe com o tribunal e que se preocupe com os senhores juízes, que se preocupe com os colegas. Porque a figura do juiz-presidente não é para ser, não pode ser vista apenas como a figura do controleiro dos juízes. A figura do juiz-presidente tem que ser encarada como a presença de alguém que se preocupa com os problemas que existem nos tribunais. E será que estes... Por outro lado, a figura do juiz-presidente é, aliás, defendida pelo Conselho Superior da Magistratura e pela própria Associação Sindical de Juízes. Porque, a partir do momento em que é praticamente claro para toda a gente que tem que haver uma liderança num tribunal, que essa liderança tem que ser confiada ao juiz. Porque aí é que era o problema. Se nós colocássemos lá um gestor profissional ou qualquer outra entidade que não fosse juiz, num local onde exercem funções titulares de órgãos de soberania, aí é que era problemático. As desconfianças que alguns magistrados têm relativamente aos seus pares,
Bem, são admissíveis, mas o juiz quer dizer, enfim, em princípio são pessoas com uma formação técnica qualificada e que do ponto de vista ético devem ter mínimos. Eu parto deste pressuposto. E, portanto, se eles são mais maus gestores do ponto de vista das relações humanas e situações de género, então, enfim, o país está de facto perdido, não é? Não sei porque há tanta desconfiança relativamente aos nossos colegas. Mas penso que é o mal menor, portanto, quem mais poderia gerir o tribunal? O juiz é de facto a figura mais consensual e a que inspira mais confiança. Relativamente à questão dos oficiais de justiça, âmbito de competência, o juiz presidente, Sr. Deputado, relativamente à questão da avaliação dos oficiais de justiça, não resulta das disposições legais que citou, que o juiz presidente vai ter poderes de avaliação, que vai ser ele que vai avaliar, do ponto de vista da classificação profissional, dos oficiais de justiça. O que se diz aqui é que ele vai acompanhar a realização dos objetivos fixados para os serviços do tribunal por parte dos funcionários. Mas não diz aqui quem é o que fixa os objetivos. Aliás, é uma questão que está em aberto e que nós temos que resolver por causa do CIADAP. Não. É que nós temos que interpretar o que aqui está. E o que aqui está escrito é acompanhar a realização dos objetivos fixados para os serviços do tribunal por parte dos funcionários. Nós estamos ainda, neste momento, a construir o... Será o gestor, como eu sou, da estrutura que dirijo. Como certamente o seu doutor será no seu serviço, se for dirigente. Não é controleiro, é controleiro no bom sentido, é responsável. A questão de revisão do estatuto, como já lhe disse, está neste momento uma comissão criada a tratar dessa questão. A questão do administrador, porque é que não foi considerada uma carreira? Quanto a isto, foi uma opção política. Além do mais, a função de administrador é a função de um dirigente. E os lugares de dirigente não deviam ser lugares de carreira. Deviam ser lugares em comissão de serviço, porque ou o dirigente serve e se mantém, ou o dirigente não serve e é retirado do lugar. Aliás, eu defendo inclusivamente que a própria figura do secretário não devia ser um lugar de carreira, devia ser um lugar em comissão de serviço. Porque é o que é que sucede atualmente? Temos senhores secretários de justiça classificados de suficiente e que continuam à frente dos tribunais. O senhor não vê isto, é mais parte alguma da administração pública, porque nenhum serviço mantém ou indica para dirigir um departamento ou uma direção de serviços uma pessoa que tem de classificação suficiente. De qualquer maneira, nos tribunais temos secretários alguns, felizmente esse segmento é muito reduzido, porque posso aqui dizer e com orgulho que temos excelentes funcionários judiciais, temos pessoas... Não, ainda há o medíocre, mas o medíocre, quer dizer, não se pode passar o suficiente para o medíocre só para não termos secretários com suficiente. Só terá medíocre se efetivamente não ser medíocre, mas a verdade é que não há nenhum mecanismo legal que permita que um secretário avaliado de suficiente deixe de poder exercer aquelas funções. E agora veja o sinal que isto transmite à organização. A questão...
Senhores deputados... Guardem-se lá para a moção de censura. Vai.
Não há dúvida que os tribunais se distinguem essencialmente pela qualidade das lideranças. Tribunais onde existem bons secretários de justiça, escrivães de direito empenhados e juiz-presidente também empenhado e preocupado, porque já temos a figura de juiz-presidente, o que não tem é poderes qualificados. A estrutura consegue atingir resultados que qualquer outra estrutura não conseguiria. Aliás, nós temos vários exemplos de tribunais que funcionavam de determinada maneira e quando tivemos a oportunidade de poder substituir as lideranças, passaram a funcionar de forma totalmente diferente. E se o senhor quiser, eu posso particularmente dar-lhe alguns exemplos aqui em Lisboa. E verá pelos resultados. E não houve reforço de quadro, as pessoas que lá estão são as mesmas, exceto as lideranças. Porquê? Não foi porque foram para lá controlar os funcionários. Foram para lá motivá-los, ensiná-los, indicar-lhe o caminho a seguir, motivá-los, fixar objetivos, mostrar aos funcionários que os objetivos foram cumpridos, estimular, etc. Se vai haver, outra questão que o doutor colocou é se vai haver previsão de quadro de funcionários por juízo. Obviamente. Quando falamos nesta grande circunscrição, esta circunscrição não vai ser composta por um único tribunal. É que passou um pouco a ideia de que ao falar-se na comarca com esta amplitude, queríamos ter um mega tribunal
na sede da comarca, inicialmente era esta a ideia, e de que tudo o resto era paisagem, que os funcionários iam ser colocados neste tribunal e que a partir daqui o senhor juiz presidente é que os iria afetar. Não é isso que está previsto nos trabalhos que estamos a elaborar e que decorre daqui. Os funcionários vão ser colocados nos tribunais através de um movimento nacional e vão ser colocados por tribunal, neste caso, por juízo. Por exemplo, no Tudo Baixo Voga haverá funcionários que vão concorrer para o juízo de família de Aveiro, outros que irão concorrer para o juízo de família de Estarreja e serão lá colocados. O que sucede é que o juiz-presidente, caso chega à conclusão, pela evolução processual nesses tribunais, que é um desajustamento, e que, por exemplo, em Alvar, enfim, houve uma redução das entradas, houve uma recuperação das pendências, e que ali alguém que, digamos assim, faz mais falta no tribunal ao lado, poderá destacar essa pessoa de Alvar para Estarreja. Obviamente que têm que existir aqui limites, limites em termos de distância. Mas o sistema também não é, quer dizer, não lucra nada em, por exemplo, fazer deslocar um funcionário de uma comarca para outra, se significa que esse funcionário vai ter que percorrer uma distância de 100 km. Porque se ele tiver que percorrer essa distância de 100 km todos os dias, obviamente que a produtividade dele não será a mesma. 100 km para se deslocar para o trabalho, 100 km para se deslocar para casa. Portanto, ninguém ganha com estas situações. E irão ser estabelecidos critérios razoáveis que vão permitir ao gestor, neste caso ao seu juiz-presidente, poder gerir os recursos humanos de acordo com as necessidades. É isso que também se passa hoje nos setores privados, na banca, nas seguradoras, porque não há gestão que resista a um bloqueio total. Sabe o que é que sucede hoje? Hoje o setor tem, por exemplo, comarcas vizinhas como Porto, Vila Nova de Gaia, chega à conclusão que tem excesso de funcionários no Porto e não tem nenhum mecanismo legal que lhe permita retirar funcionários que, inclusivamente, não têm mesmo o que fazer para colocar em Gaia que, por exemplo, tem sérias dificuldades pessoal. Só consegue colocar se o funcionário concordar. O único mecanismo que existe é no âmbito da comarca. No âmbito da comarca, o diretor-geral pode retirar funcionários de um tribunal e colocar outro, mas no âmbito da comarca. Lisboa, só dentro de Lisboa. Porto, só dentro do Porto. Mas não pode de Penafiel colocar em Paredes ou de Paredes colocar a Penafiel quando estão a 5 minutos de distância. Este sistema não é razoável e acaba. Quem é que depois sofre, em último lugar, as consequências desta forma de gestão? É o cidadão. E não há recursos públicos que resistam a uma situação destas. Relativamente às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Helena Pinto, não sei se... Eu poderia apenas genericamente. A Sra. Deputada manifestou uma grande preocupação sobre como é que vão ser implementadas as lutas experimentais e que daqui, obviamente, que aquilo que eu disse, repito, isto é uma lei orgânica de funcionamento dos tribunais judiciais. Aqui não está a solução que em concreto vai vigorar em cada uma das circunscrições, mas o legislador também optou por um modelo experimental e, portanto, construir uma solução destas para todo o território, quando se sabe à partida que ela não vai ser aplicada e quando se sabe na justiça as situações são muito evolutivas, seria um trabalho, portanto, desperdiçado. Agora, relativamente àquilo que vai figurar nas nudes experimentais, as grandes linhas orientadoras estão, de facto, neste diploma. Quanto mais não seja, é assumido aqui, perentoriamente, no preâmbulo deste diploma, que um dos princípios que informam esta reorganização judiciária é o de garantir a proximidade. Portanto, isto significa, e já foi publicamente assumido, o não encerramento de tribunais. Se depois, portanto, esta experimentação vai ser monitorizada, obviamente vai ser monitorizada pelos departamentos que têm essa competência e que integram o Ministério da Justiça e irá ser monitorizada pelos respectivos conselhos, Superior de Magistratura e do Ministério Público. Aliás, é esse o objetivo, por isso mesmo é que isto vai entrar em vigor a título experimental numa área muito circunscrita do território nacional. Para quê? Para que daí possamos recolher indicadores no sentido de ajustar o sistema, de o melhorar ou até de o revogar. Portanto, vamos ver como é que funciona. Se funcionar bem, bom, quem virá a seguir, certamente replicá-lo-á ou não, para o país. Se funcionar mal, enfim, contra factos não há argumentos, há que revogar, porque o objetivo desta reestruturação não é pôr a justiça em pior situação, é dar um contributo para que as coisas melhorem, quer em termos de qualidade, quer em termos de eficiência. O Conselho de Comarca, o que é? Resulta da lei, é um órgão consultivo.
porque é que a proposta traz de novo que não possa ser feito hoje. Deve trazer qualquer coisa de novo, senão também não despertava tanto interesse por parte, enfim, dos senhores, dos senadores e dos operadores judiciais, até porque traz alguma novidade. Desde logo, as preocupações que têm sido expostas devem derivar de algo que está aqui no diploma. Portanto, é fácil fazer sempre assim uma avaliação redutora, por forma a dizer, bom, mas podiam deixar estar tudo como está, e estando tudo como está, até se conseguiam mudanças. Bom, está aí o resultado, é isto que querem, que fique como está. Eu, como cidadã e como juiz também, não quero que as coisas fiquem como estão. Quero que melhorem. Se estão bem, então, o que é que estamos? Vamos nos resignar? Dizer que o sistema atual permite as soluções que com esta lei vamos conseguir é falso. Desde logo o Soutor não consegue criar determinadas respostas especializadas se não tiver uma matriz territorial com dimensão. Desde logo por aí. O Soutor não consegue criar determinadas respostas, por exemplo, na área da família e menores, na área do comércio ou na área da instrução criminal, se não tiver uma agregação de comarcas. Agora pode-me dizer, ah, não precisava de ir para as lutas. Podia agregar círculos. Obviamente, podia agregar círculos, mas tinha que os agregar. A falta de volume processual. A questão. A questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues sobre se nós ouvimos os senhores oficiais de justiça, eu quero dizer que, inclusivamente, o grupo de trabalho que produziu o diploma, que serviu, digamos assim, de inspiração à elaboração desta proposta de lei, contava com a presença de um inspector dos oficiais de justiça indicado pelo Conselho dos Oficiais de Justiça. Portanto, se há, de facto, reforma que teve em consideração os vários pontos de vista, é esta. Porque, previamente, à elaboração deste documento, e não obstante estudos que o Ministério da Justiça encomendou, quer o Observatório Permanente da Justiça, quer a Faculdade de Engenharia da Universidade de Coimbra, houve depois um grupo de trabalho constituído por práticos, não é por, digamos assim, teóricos ou pessoas eventualmente um pouco mais desfasadas de como é que os tribunais na realidade funcionam. Não, este grupo contou com juízes, procuradores, solicitadores, advogados, elementos da Direção-Geral, práticos, pessoas que efetivamente sabem como é que o sistema funciona na perspectiva do advogado, que tem necessariamente uma visão parcelar do que é o funcionamento de um sistema de administração da justiça, e dos senhores juízes, que também têm uma visão parcelar, que têm a visão interna, a visão do sistema. Portanto, não foi algo que tenha surgido, digamos assim, distanciado da realidade, pelo contrário. Portanto, houve um estudo sério, efetuado por pessoas que são práticos do direito. Se me vai perguntar se as pessoas concordaram com todas as soluções, obviamente que foram estabelecidos determinados princípios orientadores que resultaram do pacto político-parlamentar que até então vigorava entre o Partido Socialista e o PSD e que definiam, digamos assim, um horizonte do qual não podíamos sair.
Na final global ainda vão votar a favor.
Doutora, não há... A questão que colocou sobre se há garantia da manutenção das atuais comarcas. Bem, isso o futuro dirá. As leis fazem-se e podem ser revistas. O próximo governo, que aí vier, pode entender se tiver maioria absoluta, revogar completamente o que aqui está. Basta os senhores terem maioria absoluta e quiserem alterar tudo isto, quem quer que seja, que tenha maioria absoluta aqui no Parlamento e altera tudo. Todas as leis são alteráveis. Doutor, mas também não dá... Nenhum indicador em sentido contrário. E, aliás, tem sido publicamente assumido que não vai haver encerramento de nenhum tribunal. Todas as soluções estão a ser construídas no sentido da manutenção de toda a oferta judiciária existente. O que se procura é reorganizar esta oferta de forma mais eficiente, tendo sempre presente a questão da proximidade da justiça ao cidadão. E, portanto, penso que isto é claro. Obviamente que... querendo-se desconfiar, há sempre essa possibilidade. Agora, eu penso que não há possibilidade de ser mais claro do que tem sido quanto a isto. Se, eventualmente, este próprio governo recuar, está a falhar, tem que alterar os diplomas legais e está a falhar a compromissos públicos. Portanto, tudo o que tem sido veiculado é neste sentido. O próprio, quanto mais não seja do próprio preâmbulo, resulta que há este compromisso. Mais que isso, eu também não posso dizer, porque sou mera técnica.
Para isso responde à questão da proximidade. A proximidade é um interesse que nós procuramos assegurar com esta reforma. A questão do juiz-presidente poder levar à profissionalização do cargo. O juiz-presidente só pode ser presidente durante 2 mandatos. Não está aqui dito que depois não poderá ser presidente numa outra circunscrição. Mas isso resulta do próprio estatuto, creio eu, e pelo menos de uma orientação do Conselho Superior, de uma estrutura que não permite que nenhum juiz esteja fora de serviço por mais de 6 anos. Portanto, esteja em que função estiver, exceto no exercício de funções como deputado em órgãos de soberania, tem que regressar ao exercício da sua profissão. Quando diz que o administrador só tem competências delegadas e que isto é um retrocesso face à situação atual, não é porque neste momento não existe a figura do administrador. Ela está criada em diploma, mas nunca foi implementada. Portanto, retrocesso não é. Além do mais, nós não podemos ter lideranças bicéfalas. Se apostamos na figura do juiz-presidente... O administrador é uma figura que vai depender inteiramente do juiz-presidente. Aliás, ele é alguém que vai coadjuvar o juiz-presidente. Fica claro que o juiz-presidente é que detém todos os poderes. Depois delegará ou não no administrador. O administrador é um colaborador. O administrador poderá também ter algumas competências delegadas pela Direção-Geral e pelo Instituto de Gestão Financeira. Mas esses são poderes próprios da Direção-Geral ou do Instituto de Gestão Financeira e de Infraestruturas da Justiça. Quanto às demais competências que são competências do juiz-presidente, o administrador só estará se o juiz-presidente lhes delegar. É a mesma coisa que se passa na administração pública. O diretor-geral tem tudo, por exemplo, no caso de uma Direção-Geral, o diretor-geral tem os poderes e depois delega ou não nos seus subdiretores. É exatamente a mesma coisa. Penso ter respondido às questões
essenciais. Só relativamente àquilo que eu também falei, e já agora também só um comentário, porque relativamente também aos funcionários judiciais, nesta lei o que muda é esta estrutura que eu falei do início. Não é? Quer dizer, que antes tínhamos esta estrutura, os tribunais eram um todo, não é? E que agora deixa-se, isto também é, quer dizer, no fundo, para os funcionários judiciais é isto que muda. Não estamos aqui a discutir o estatuto dos funcionários judiciais, se fosse, é claro que a discussão seria de outra maneira, não é? Também para os funcionários também é importante saber quem é que vai ser o presidente do tribunal, porque é óbvio que isso vai ter influência também porque ele vai gerir o tribunal e vai ter influência importante a nível dos funcionários, que ele é que vai fazer a reafetação dos funcionários. Não é? Portanto, quem vai ser o presidente é uma coisa que também afeta os funcionários, sem dúvida, não é? Portanto, eu já aqui, vim aqui na qualidade de vice-presidente do COGE, e fiz bem a frisar isso, estamos perante opções políticas. Não é? E nessas aí eu não, nem sequer estive aqui a pô-las em causa. Estavam assumidas e dei com isso como assente, como pressuposto daquilo que eu vim dizer. Eu tentei foi, dentro deste quadro do pressuposto das opções políticas, aquilo que alertar para determinadas situações, nomeadamente para a necessidade de acompanhar. Foi só isso. Quer dizer, porque eu também podia vir aqui falar das várias situações problemáticas que podem surgir nesta nova orgânica, mas não era isso que eu achei que interessava. Mas não achei que, de facto, ser vice-presidente do COGE me impedisse de falar desta estrutura, na medida em que esta lei é a novidade que vem trazer. Não é? Não vem, mesmo a nível da mobilidade dos funcionários, eu creio que isto será uma questão mais sindical, não propriamente uma questão do COGE. O COGE trata da avaliação dos funcionários e das questões disciplinares, quer dizer, quem deve falar da mobilidade dos funcionários são as associações sindicais e vindicar a dizer o que é que eles acham, qual é, em termos de direitos deles, é que é que isso afeta. Quer dizer, não acho que não seja propriamente uma questão do COGE falar dessa matéria a nível dos funcionários. Agora, relativamente, ainda falando daquela questão e dessa estrutura que se quer implementar, uma coisa que, apesar de tudo, não está bem definida, é porque mantém-se a estrutura toda a nível nacional, mantém-se tudo na mesma. Ou seja, mantém-se os Conselhos Superiores, da Magistratura, do Ministério Público, mantém-se o COGE, pelo menos é o que tudo indica, aliás está previsto nesta proposta, e mantém-se a de gás e mantém-se o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça. Aliás, estes, quer a de gás, quer o Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, podem delegar competências no administrador do Tribunal. E eu quero, o que parece que realmente daqui advém, é que esta nova estrutura da Presidência do Tribunal parece que vem ser um acrescento a esta nova estrutura nacional, quando seria talvez melhor então definir que se mantém, por exemplo, a nível de funcionários, da colocação de funcionários, mantém-se a competência da de gás. Quer dizer, há uma planificação a nível das necessidades dos funcionários, por exemplo, mas não se diz que, se o juiz-presidente decidir é necessário, o quadro de funcionários é este. A de gás não está vinculada a esse aspecto. Pronto. Continuam a pertencer ao Ministério da Justiça. Ou seja, dentro da comarca, o que fica para o juiz-presidente é simplesmente reafetar dentro do quadro. Mas, quer dizer, mas uma competência também importante era também decidir qual é o quadro adequado ao trabalho. Porque depois também não se pode estar a responsabilizar um presidente do tribunal, um presidente de uma comarca, dizer-lhe não atingiu os objetivos, quando não é ele que determina quem são os funcionários que vão estar lá nessa... Certo? Mas eu tenho... Quer dizer, mas também os meios têm de ser definidos em função do trabalho. Que existe, não é? Sim, está bem, mas em todo caso, não há uma palavra a dizer a nível da presença do tribunal.
Pode haver, não é?
Certo, não, o que eu estou a dizer é que se cria-se uma estrutura da presença do tribunal que vai acrescentar-se a todas as ainda às outras. Não, eu estou só a dizer que esta questão de se manter essas competências na de gás e depois da questão de reafetação dos recursos na comarca pode levar a conflitos exatamente a esse nível da comarca, o Presidente da Comarca achar e haver essa necessidade de... Pois, e nessa, pronto, já está a definir.
Senhores Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Oficiais de Justiça, muito obrigado pela vossa presença. Eu acho que, apesar das observações que foram feitas, que o que nos disseram foi bastante útil. O que nos disseram foi bastante útil. Na medida em que isso também possibilitou de pessoas que de algum modo intervieram também na elaboração da proposta de lei ou no importante projeto enfim, conhecer melhor por dentro como é que as coisas são. Eu, portanto, creio que foi muito útil. Queria agradecer aos dois a vossa presença e pronto, e dizer que provavelmente em alguns outros diplomas que tenham a ver com a relação dos tribunais voltaremos certamente a encontrar-nos e muito obrigado.